No Fórum Socialismo 2025, o historiador Manuel Loff apresentou esta sessão intitulada 50 anos depois, Revolução Portuguesa e Transição Espanhola.
Posso? Sim, senhor. Então, de novo, boa tarde a todos e a todas. Eu peço desculpa, não é? O comboio chega sempre atrasado, é verdade, mas eu peço desculpa de eu ter tentado no comboio anterior. Mas ainda estou de férias, é um domingo, custa-me já retomar o stress todo e o stress é uma coisa que me vai matar, a mim vai matar de certeza. Bom, primeira questão. Segunda, eu não sou nem militante do Bloco, nem habitualmente votante do Bloco, eu sou normalmente candidato pela CDU, onde me sinto especialmente confortável, como em qualquer outra organização política, onde nós sabemos, e minha mãe, quando eu não sou militante patriotista, mas isso não é para aqui chamar, o que eu quero no fundo dizer é que aceito. Esta é, a segunda ou terceira vez que venho ao socialismo, isto ir ao socialismo é uma coisa bonita, não é? Mas ao Fórum Socialismo, suponho que ainda se chama Fórum, de outras vezes não venho, esta não é o melhor momento do ano para nós programarmos coisas desta natureza, eu normalmente estou de férias neste momento, mas desta vez deu para vir e venho. E venho ainda mais empenhado porque sou à esquerda claramente favorável a situações, perante, não em todas as situações, mas nestas, no atual contexto político, de aberta fascização, não é outro mundo, não é? Uma das coisas das discussões que tenho mantido à esquerda é esta, a minha surpresa. Porque razão é que a esquerda portuguesa não hesita em chamar ao Estado novo e bem um regime fascista, mas continua a não conseguir chamar ao Chega um partido fascista, um partido neofascista. E tem muitas dúvidas, até de repente é como se muita da militância e muita da cultura política da esquerda estivesse agora de repente, está imbuída do espírito dos departamentos de ciência política deste país, que enquanto não descobrirem 17 condições, não encontram fascismo, e habitualmente não encontram fascismo em momento nenhum deste tempo. Num contexto desta natureza, é inevitável ter que haver situações ou estratégias de, primeiro, colaboração e, em segundo lugar, de alguma forma, de fermentismo. Eu não sou favorável a que o facto de elas não existirem tenha uma responsabilidade única à esquerda. Não tenho. Não tenho mesmo. Não vou entrar em polémica aqui sobre isto. A proposta que me fizeram é de discutir os 50 anos, no fundo, da democracia em Portugal e em Espanha. Os 50 anos não são os mesmos em ambos os países, são inevitáveis. Nós vamos em 51 anos de democracia e nós não podemos falar da democracia nenhuma ou de nenhuma forma de situação claramente pós-autoritária na Espanha, pós-franquista, antes de junho de 1977, e portanto os 50 anos serão cumpridos em 2027, momento em que se realizam as primeiras eleições e elas são efetivamente, são substancialmente a 99%, podemos dizer, livres. Elas não se puderam apresentar a muito poucas organizações políticas, e é verdade que nesse momento a transição já é avançada, e a partir desse momento nós podemos falar, do ponto de vista de que é uma democracia liberal, com todas as limitações que uma democracia liberal tem, e com até um certo ponto a própria contradição intrínseca entre ela ser liberal e ser democrática. Mas é verdade, a Espanha era, em 1977, uma democracia liberal. Agora, uma primeira condição, vou-vos apresentar 6 ou 7 teses comparativas dos dois processos da democratização. A primeira é que o 25 de Abril abre caminho a uma revolução. E nós devemos falar na Revolução Portuguesa. Exatamente como falamos na Revolução Francesa, na Revolução Cubana, na Revolução Russa, é a Revolução Portuguesa. E inscreve-se. Nós podemos dizer que se inscreve na história das revoluções de 1820, de 1910, mas não tem nada a ver com as outras duas anteriores. E tem, apesar da natureza do movimento militar, eu nunca uso golpe militar, e acho incorreto historicamente falar sem dó, eu acho que é um movimento militar, apesar de ter na sua origem um movimento militar progressista, inevitavelmente progressista, surpreendentemente progressista para o mundo da época, 7 meses depois do 11 de setembro de 73, Pinochetada, no Chile, ela é um movimento militar que abre caminho a uma revolução que altera, já o sabemos, que altera estruturalmente a sociedade portuguesa. E nem 1820 nem 1910 o fizeram. Mas é verdade, a Revolução Portuguesa de 74-76 inscreve-se na história das revoluções. A Transição Espanhola constrói-se explicitamente num contexto, ou seja, descreve-se a si própria, aqueles que conseguiram marcar a agenda da Transição Espanhola num contexto não revolucionário. Até, podemos dizer, até anti-revolucionário. O que não impede que a transição tenha tido, que a natureza da democratização espanhola tenha tido a evolução que teve graças à presença de movimentos revolucionários no âmbito da na Espanha política da transição. Mas constrói-se explicitamente sobre a ideia da reconciliação das duas Espanhas. O 25 de Abril não se constrói na ideia da reconciliação de dois Portugais, ainda que muito rapidamente, antes ainda do período cavaquista, e com o próprio Mário Soares, reconhecidamente o líder histórico da oposição, com as limitações todas da figura política de Mário Soares e daquilo que foi o Partido Socialista Português desde o seu início, o próprio Mário Soares, deu-vos uma data, 1900 e... Eu tenho na cabeça 91, mas posso-me estar enganado. Um momento específico, Mário Soares fala na reconciliação, no dever de reconciliação, quando se traslada os restos mortais de Humberto Delgado para o Panteão Nacional. Ao que eu me pergunto, reconciliação com quem? Então, Humberto Delgado é a reconciliação de quê? Da democracia portuguesa com os assassinos? Isto não é uma frase ligeira. Reconciliação de quê? Isto é como se nós tivéssemos tido uma espécie de guerra civil em Portugal. E o que Soares estava a pensar naquele momento... Bom, completa a primeira frase. É como se nós tivéssemos tido uma guerra civil em Portugal durante o período da ditadura. As ditaduras são quase sempre guerras dos Estados, das elites políticas e sociais que dominam os Estados, ou o aparelho de Estado, contra a sociedade, contra uma grande parte do povo. Mas nunca ninguém até agora descreveu o Estado Novo, o fascismo português, como uma guerra civil. Quem é que descreveu frequentemente guerra civil e quase guerra civil? E é isto que permanentemente, na memória histórica portuguesa, mesmo que ela seja sobre a ditadura, permanentemente a imagem está, é a Revolução. É a Revolução. Em muitos casos, e é verdade, aí os socialistas tiveram um papel especial na ideia da reconciliação, não entre, bom, ou seja, não entre os dois Portugais de 26, 74, mas dois Portugais, ou muito mais até, de 74, 76. A verdade é que a ideia da reconciliação está omnipresente no caso espanhol, é absolutamente obsessivo, e a tese de que devia ser evitada uma ruptura, e a ruptura era a palavra, não revolução, que era reivindicada pela oposição diferentista. E, portanto, ruptura versus transição. E o que houve foi, de facto, uma transição. Porque é que ela é, no fundo, uma transição? Porque ela, evidentemente, como todas as transições, como todas as democratizações dos anos 70, 80 e 90, foi negociada entre os setores que se imaginavam, se descreviam a si próprios como favoráveis a uma abertura, por outras palavras, reformistas, dentro da ditadura, os setores de dentro da ditadura que se descrevem a si próprios como reformistas, com uma seleção, no caso espanhol, bastante ampla, é verdade, com uma seleção das forças de oposição. Mas há uma negociação. E se há uma negociação, vai haver, na síntese final, vai haver elementos evidentes daquilo que era o Estado franquista. Formalmente, no caso português, não há nenhum elemento da ditadura que permaneça na democracia. Não há nem Parlamento, nem chefe de Estado, nem governo, nem partido único que deixe de ser útil. Não. Aliás, em Espanha também é verdade. Partido único é dissolvido. Nem partido único transformado num outro partido qualquer que permaneça. Não há milícia, não há polícia política, não há censura. E acho que acabou.
E há um ministro.
Há um ministro que não transita imediatamente do governo da ditadura. O primeiro membro do governo da ditadura a fazer... Membro com um lugar de ministro, não secretário de Estado. Secretário de Estado há vários. Não é? Mas membro do governo da ditadura que passa a ministro é, no governo do Partido Socialista, Vaga Simão. E Vaga Simão é, para muita gente na educação, os mais velhos na educação, reformista, ou não sei quantos, ou não sei o que mais, é também o homem que em 1970 meteu os gorilas nas universidades portuguesas recrutados entre os ex-combatentes da Guerra Colonial. Portanto, a diferença entre... Agora, isso depois não impede que haja elementos de continuidade no Estado português e na sociedade portuguesa, então é evidente, entre 1974, 24 de Abril, e os anos seguintes, a própria Revolução e a posterior. E a memória do colonialismo e o não julgamento nem apuramento de responsabilidades relativamente à violência colonial, à guerra colonial, à violência contra a população portuguesa, obviamente em Portugal e não simplesmente nas colónias, porque essa é uma outra população, eram outras populações, sobre tudo isso já sabemos, praticamente nada se fez. Em segundo lugar, as duas democratizações inserem-se de forma muito diferente no tempo histórico. A portuguesa contemporânea A portuguesa na sua, a Revolução Portuguesa na sua, na formulação de slogans, de, mesmo de elementos simbólicos do ponto de vista da cultura política, muitos dos valores da nossa Revolução estão empapados de terminologia, vocabulário e símbolos da unidade popular chilena, por exemplo. Não é? O povo unido jamais será vencido e outras coisas, e outros slogans desta mesma natureza. E é verdade que coincide com uma fase pós-1968, portanto, em grande medida inscreve-se na fase finalíssima dos longos anos 60, que é aquilo que nós chamamos ao período entre o final dos anos 50, sobretudo no campo da luta anticolonial, e todos os anos 60 e o pós-68 até meados dos anos 70, uma espécie de quase duas décadas dentro de uns longos anos 60, que terminam com a Revolução Portuguesa. Mas que noutros países, por exemplo, terminaram com viragens à esquerda muito significativas, com elementos, com, pela primeira vez desde 1947, a possibilidade da esquerda francesa fazer um acordo, o chamado Programa Comum da Esquerda Francesa de 1973, que reunia Partido Comunista, Partido Socialista, uns elementos mais moderados, os radicais de esquerda, e herdeiros da, para simplificar o nome, de uma esquerda radical, da extrema-esquerda francesa, que, por exemplo, estavam no partido que então o Michel Rocard ainda dirigia, o Partido Socialista Unificado, e o unitário, PSU, que rapidamente, diga-se passagem, passará para dentro do Partido Socialista e até áreas muito moderadas do Partido Socialista. Mas, mais importante ainda, numa fase de degradação da capacidade internacional dos Estados Unidos, o escândalo Watergate, julho de 74, dois meses e meio depois do vício de abril, a demissão do Nixon, e a derrota norte-americana no Vietnã, que é uma coisa absolutamente, historicamente, é uma coisa absolutamente única na história do século XX, como os norte-americanos, depois dos franceses, como os vietnamitas, depois dos franceses, derrotam duas das maiores potências militares do Ocidente. E, portanto, a Revolução Portuguesa inscreve-se no momento final daquilo que são 30 anos de grandes conquistas progressistas, para usar um adjetivo que cubra tudo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E é por isso que a Revolução Portuguesa não tem nada a ver com a terceira vaga de democratização. O Huntington, politólogo, consultor da CIA, e é verdade, sobretudo consultor de presidentes democratas, a gente já percebeu que, bom, Trump é uma coisa diferente, mas já percebeu ao longo de, enfim, sobretudo dos últimos 80 anos, que há muito pouca diferença entre democratas e republicanos na maioria dos aspectos da política externa. E o Huntington tem esta tese da terceira vaga de democratização, é um disparate pegado, eu noutras circunstâncias, se querem discutir, noutras circunstâncias tenho discutido muito, mas para não demorar muito tempo não vou aqui a expor, mas sobretudo ele acha que Portugal é pioneiro, e é cronologicamente pioneiro, do que ele acha ser uma vaga de democratização iniciada em 74, mas a Revolução Portuguesa nada tem a ver com a Transição Espanhola ou com a grega, de 74 a grega, 76, 78 a espanhola, tem muito pouco a ver com as transições da América Latina da primeira metade dos anos 80, na segunda metade dos anos 80 com Filipinas, Coreia do Sul, Taiwan, tal, e depois finalmente com nada a ver com os processos de democratização liberal pós-comunista nos países da Europa Centro-Oriental. Nada a ver. Entre o Solidariedade e a Intersindical, não há nada a ver. Entre Leste Alesa e Hotel Sarada de Carvalho, procurem uma semelhança, e eu suponho que está em facto serem ambos homens e serem ambos seres humanos. Ponto final. Acabou. Não há mais. Não há nenhuma revolução. A Revolução Portuguesa não é inspirada num Papa, e muito menos num Papa como João Paulo II. Outra coisa é que o movimento operário polaco tenha, obviamente, uma representação de classe, não sei se tinha consciência, mas que tenha. São duas coisas muito diferentes. A transição espanhola, pelo contrário, é muito mais próxima do modelo da crise dos regimes militares reacionários dos anos 50, 60 e 70, quando eles vão ocorrendo, não é? E, nomeadamente, nesse sentido, até se aproxima bastante, ainda que não seja uma ditadura militar, Franco era um militar, mas não dá para dizer que o franquismo é, pelo menos a partir da Segunda Guerra Mundial, uma ditadura militar, mas é verdade que o modelo da transição espanhola é muito semelhante ao modelo das transições argentina, mais ainda a chilena, com o peso que o próprio Pinochet tem. É verdade, Franco tinha morrido. O Franco não fica em Espanha como comandante em chefe das Forças Armadas ou chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, terminologia portuguesa, como ficou o Pinochet até o momento em que ele entendeu em determinado momento afastar-se.
Não entendo nada. Fez um referendo que pensava que ganhava.
Não, não, não é isso que me refiro. Ele deixa a chefia do Estado, ele deixa a presidência da República, não é? Ele deixa terminar a ditadura, faz o referendo, perde o referendo, e no processo de transição o que impõe é, muito bem, abrimos de novo um processo, chamemos democrático liberal, mas com uma condição. Eu permaneço chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Até o momento em que entender, ele não fixou uma data, nem uma idade, não é? E em determinado momento ele abandona. É quando, entre outras coisas, decide que vai tratar-se, creio eu, a Londres, e o juiz Garçon decreta a prisão ou mandato de captura, o governo britânico não o entrega e depois acabam por decidir entregar à justiça chilena, que ainda, é verdade, abriu muito a medo, mas ainda abriu em vida dele alguma coisa, um processo nesse sentido. Agora, não há praticamente presença do imaginário anticolonial nos motivos de crise do Estado franquista, ainda que vários dos nacionalismos independentistas, mais no País Vasco e na Galiza do que na Catalunha, usassem o mesmo imaginário anticolonial contra a ditadura. Por outras palavras, o que nós podemos dizer que é assinante nos dois casos, em contextos muito diferentes, é que há uma crise evidente da consistência do Estado. E as crises da consistência do Estado são sempre crises de regime. Não é? No caso português, pela independência das colónias, por uma guerra que estava a desfazer a sociedade, estava claramente a desfazer toda a coesão da sociedade portuguesa, que ajudou a provocar 1.400.000 imigrantes só no período entre 1960 e 1973, que é uma coisa única na história da Europa, pós-Segunda Guerra Mundial até 1951. E depois há saídas, percentagens elevadíssimas. Há países da Europa Centro-Oriental, depois da queda dos regimes comunistas, cuja perda de população é enorme. A Ucrânia, ainda antes do início da guerra, já tinha perdido mais de 10% do total, mais de 15% do total da população. Bom, mas enfim, estamos a desviar. E, portanto, nesse sentido, os dois modelos são muito diferentes, naturalmente. O Estado espanhol nunca perdeu o controle do processo político e social em Espanha, o Estado português claramente perdeu. Ora, a nossa é a última revolução socialista do século XX e até hoje, na Europa, tem uma evidente natureza socialista que não a tem desde o início, mas tem muito depressa a partir do processo da descolonização em África. E que se agrava, evidentemente, que se abre mais ainda portas com o fracasso da primeira conspiração militar contra-revolucionária, 28 de setembro, a demissão de Spínola, e a partir daí a viragem à esquerda é muito evidente, e a assunção por parte do MFA, e não mais por parte de uma, digamos assim, o MFA, o que faz com a criação da Junta de Salvação Nacional é entregar a uma geração, aqueles que não organizaram o 25 de Abril, entregar a gestão do processo político. Por uma pura lógica, numa pura lógica hierárquica. Nós somos capitães, não somos ninguém, o senhor general, o senhor brigadeiro, o senhor não sei o quê, tenham que são os senhores, são o senhor almirante, porque evidentemente a partir da noite de 25 de abril de 74 envolve-se, o 25 de abril de 74 é praticamente só oficiais do exército, praticamente não abrange nem marinha, nem força aérea, e a partir desse, e a partir de com a construção da Junta de Salvação Nacional envolve finalmente os outros dois braços das Forças Armadas, onde em geral, mais na força aérea do que na marinha, em geral a maioria dos oficiais eram claramente reacionários. Mas dizia, essa viragem à esquerda a partir, por parte do Estado, e a presença fortíssima dos movimentos sociais e políticos ao longo da primavera e verão de 1974, empurra o processo político, cria as condições para a revolução. É verdade que provavelmente não daria para falar de revolução, não dará para falar de revolução sem os movimentos, sem sobretudo dois dos movimentos centrais dão a natureza revolucionária à Revolução Portuguesa, no mundo urbano a ocupação de casas e numa segunda fase a ocupação de empresas, designadamente fábricas, e no mundo rural, evidentemente, sobretudo no sul do país, a ocupação de terras. Essa é a indicação evidente de que a burguesia perdeu totalmente o controle da situação, não dispõe mais do braço político, legal, jurídico, armado do Estado para proteger o seu modelo de sociedade. Agora, nada destas coisas como tal ocorrem no processo espanhol, ainda que no processo espanhol tenha havido, como em todos os outros, como nos processos da América Latina, reivindicações desta mesma natureza. em algumas regiões de Espanha, sobretudo no final, na Andaluzia, de reforma agrária, mas há processos de desmantelamento do Estado autoritário que passam por exigência pública, com movimentos que vinham de antes, evidentemente, da transição, exigência pública da resolução do problema da habitação, do problema evidentemente, do problema das condições laborais. Mas um dos mais graves problemas da Espanha, com o boom dos anos 60, os mais graves problemas sociais de Espanha, é exatamente o mesmo que nós hoje temos, e é o problema da habitação, que era o mesmo em Portugal, menos notório, era muito notório, evidentemente, as barracas todas à volta de Lisboa, mais secundariamente o Porto e as câmaras da área metropolitana do Porto sempre tiveram uma política no Estado Novo mais, digamos assim, de catolicismo social e de controle da população, construção de habitação pública, com grande exercício de controle, de vigilância sobre a população que neles habitava. Isto não acontece tanto em Lisboa, uma cidade muito mais classista nesse sentido que o Porto, e acaba por provocar uma situação que, contudo, no caso espanhol, é generalizada, o problema da habitação. E os movimentos, em Espanha se chamam de vizinhos e, portanto, de moradores, tinham uma força que é muito anterior à das comissões de moradores, de movimentos de moradores em Portugal, que se vai notar, evidentemente, sobretudo a partir do final, a partir já do momento em que a Revolução está iniciada. A Revolução Portuguesa, como qualquer revolução, é um modelo de democratização por ruptura. E é por isso que, mesmo que não se possa dizer historicamente, e na avaliação política, que os movimentos de resistência antifascista em Portugal fossem mais fortes do que os movimentos de resistência antifascista, em geral em Espanha sempre se usa o antifranquismo, em Espanha, não se pode dizer, pelo contrário. O movimento operário espanhol é, a partir, sobretudo, de 1962, graças às comissões obreiras, muito mais forte que o português. Há grandes motivos para isso. Os espanhóis, a partir de início dos anos 60, emigram muito menos do que os portugueses. E aquilo que na sociedade portuguesa ainda hoje está claramente enraizado, mas que tem consequências na desmobilização, na criação de maiores dificuldades, na consistência da criação de movimentos sociais, é a imigração. Para uma parte muito substancial das classes populares e das classes médias mais baixas, a expressão é odiosa, mas está totalmente na moda. O famoso elevador social não é feito pela contestação, não é feito pela mobilização. É feito por fugir, sair, ir para outro sítio. Claro que se vai para outro sítio dentro do território. O problema é que numa população de 8 milhões e meio de habitantes vai-se para outro sítio, 1 milhão e 400 mil abandonam o país. É evidente que se esse 1 milhão e 400 mil não tivessem abandonado o país, os movimentos sociais em Portugal eram incomparavelmente mais fortes. E é por isso que nós, como o processo espanhol é tentar emigrar toda a pós-guerra civil espanhola, portanto, o período 39 até 46, 47, 48, até ao final dos anos 40, é de um nível de pobreza extrema, de fome, desnutrição, muito superior ao caso português, porque a guerra deixou marcas profundas, não é? E, além de mais, a guerra afastou 500 mil de espanhóis de Espanha e manteve mais 400 mil em regime de ou detenção em campos de prisioneiros ou trabalho forçado. A reconstrução das estradas e a construção das barragens em Espanha, todo o programa hidroelétrico, sobretudo a partir já bem iniciado nos anos 50, é como uma mão de obra forçada, com empresas que alugam ao Estado trabalhadores que são prisioneiros, por exemplo, não é? E prisioneiros políticos. Bom, isso agora está muito estudado no caso espanhol. Seguramente há muito mais coisas para fazer. A verdade é que é a emigração portuguesa, a guerra por um lado, que deixa sempre mobilizadas permanentemente 150 mil homens, todos em idade de trabalho, todos jovens, se cá tivessem permanecido, todos eles com uma altíssima probabilidade de entrarem em formas de contestação. Mas estão mobilizados, ainda por cima em armas, a milhares de quilómetros do país, ainda por cima permanentemente doutrinados, cada vez com menos sucesso, numa ideologia colonialista e, do ponto de vista, enfim, geral, política e herdeira do fascismo da época histórica. Em compensação, em Espanha não há uma situação dessa natureza, e enquanto os portugueses emigram cada vez mais nos anos 60 e primeiros anos 70, os espanhóis emigram cada vez menos. Porque é verdade que é possível encontrar toda a população rural espanhola, quer dizer, os galegos, castelhanos, andaluzes, extremanhos, encontram no País Vasco, na Catalunha, sobretudo, claro, Barcelona, na Catalunha e em Madrid, encontram onde refazer as suas vidas. E esses três vão ser três grandes centros, essas três regiões, três grandes centros da contestação política em Espanha. E, portanto, não é que a Revolução Portuguesa seja particularmente mais, um processo de democratização particularmente mais radical que a espanhola, porque as forças políticas em presença e sociais fossem muito mais fortes cá do que lá. É o desmantelamento do Estado autoritário que abre caminho à revolução. A direita aprendeu esta lição muito depressa. É nisto, o revisionismo e o negacionismo históricos da direita, dos intelectuais da direita, eles, e eles são uma série deles académicos, trabalham na universidade, uma batelada deles. Não é? O famoso slogan do Rui Ramos e do Ribeiro de Menezes, porque os departamentos de história estão cheios de marxistas, é para perguntar cadê os outros, como dizia o João Soares há muito tempo. Eu não os conheço. Eu sei de dois ou três onde me incluo. Não vejo marxistas, não vejo, honestamente, não é brincadeira. Marxistas nos departamentos de história. No mundo dos investigadores, muitos deles. E dentro dos investigadores, a quantidade deles que não se consegue assumir, do ponto de vista da sua produção científica como marxistas, quase todos. Por motivos muito óbvios. Todas as vezes que apresentam projetos de investigação, há uma coisa que se possa chamar FCT ou ao European Research Council. Experimentem apresentar um projeto de investigação como um estudante brasileiro faria. E digam, o meu ponto de partida é o marxismo no campo da sociologia ou da história da filosofia moderna. E é evidente, estão chumbados praticamente à partida. Portanto, para não voltar aí a perder, regresso atrás para dizer que a direita aprendeu rapidamente que foi o desmantelamento do Estado autoritário que abre caminho à manifestação que a direita acha que nunca é genuína nem espontânea, mas que foi à manifestação genuína e espontânea daquilo que foi provavelmente uma das muito raras ou única vez na história portuguesa em que as classes populares manifestaram aquilo que queriam fazer, evidentemente. O que é intolerável a todo. É intolerável para qualquer esquema hierárquico e desigualitário da sociedade. E é mais intolerável ainda para uma direita. Quer dizer, nós não podemos imaginar que a direita que está em confronto com as forças à esquerda no período revolucionário é uma direita. É a direita democrática, não é? Agora o PPD é a direita democrática. O resto, agora o Chega, os historiadores todos, os intelectuais que deram origem, Rui Ramos, que deram origem ao Chega. Isto é outra discussão que a gente pode fazer, mas é evidente. Não é? É evidentíssimo. Que uma série de intelectuais que a partir dos anos 90 começaram a fazer a campanha toda do revisionismo anteciparam em 20 e tal anos a linguagem que o André Ventura hoje, eu tenho isso estudado, a linguagem que o André Ventura hoje escreve sobre estas coisas. O livro que fiz com o Cardina, que coordenei com o Cardina sobre os 50 anos de memória da Revolução, o meu capítulo é sobre justamente as memórias reacionárias e tento, aliás, lembro de uma discussão com ele, posso dizer isto, não posso dizer isto, que é dizer, Ventura é produto rigorosamente disto que aqui está. É o desmantelamento do Estado autoritário que abre caminho a todas as possibilidades. O Estado autoritário nunca se dissolveu no caso espanhol. Nem se dissolve em praticamente caso nenhum, obviamente. E, portanto, são nas situações nas quais as revoluções... Uma revolução pode levar ao desmantelamento do Estado autoritário ou o desmantelamento do Estado autoritário pode abrir caminho, é o caso português, a um processo de natureza revolucionária. E no caso espanhol não há nunca perda, como eu digo, nunca se rompeu com a legalidade franquista. Era a regra que se dizia, o slogan de la ley a la ley, era o slogan que se usava dentro dos reformistas do franquismo para vir dizer qual é a melhor forma, como se isto fosse muito democrático, qual é a melhor forma de nós convencermos os restos do regime franquista a aceitarem a transição. A dizer-lhes que nós nunca sairemos da legalidade franquista. A fazer com que sejam os órgãos franquistas a aprovar uma após outras as transformações que depois abrirão caminho. É verdade que depois a última de todas, a lei de reforma política de dezembro de 1976, que o Adolfo Soares faz aprovar pelas cortes franquistas, não diz que se vão fazer eleições. Diz que se fazendo eleições, o governo pode elaborar a lei eleitoral que entender e tal, e nomeadamente pode vir a aceitar, pode vir a legalizar, como legalizou, uma infinidade de partidos políticos. o último dos quais o Partido Comunista de Espanha, que é legalizado no famoso sábado vermelho, o sábado de Páscoa vermelho, né? na Semana Santa de 1977, já tudo estava, já todos os partidos mais ou menos, e até alguns não independentistas, mas nacionalistas, bascos, catalães e galegos já estavam legalizados, faltava o PC, era uma condição que os militares e a ultradireita tinham colocado, e o Soares decide comunicar que está aprovada, que está legalizado, está registado no registro de partidos o PCE no sábado de Páscoa, o que permite uma certa... Mas a verdade é que a ruptura política completa em Espanha nunca se faz. O chefe de Estado é aquele que o regime franquista tinha escolhido, é o herdeiro de Franco escolhido por Franco, o Juan Carlos de Borbón, de resto não cumprindo as regras da dinastia. Nas regras da dinastia, o pai dele está vivo, então o pai dele é rei. Mas o Franco tinha escolhido aquele, tinha mandado vir de Portugal, tinha feito educar por preceptores nomeados por ele. Todos os fins de semana o pobre Juan Carlos adolescente vinha passar o fim de semana com Franco, e diga-se passagem, pobre ou não pobre, na sua adolescência, Juan Carlos de Borbón nunca escreveu nem pronunciou uma única palavra de crítica aberta à ditadura franquista. Nunca, muito menos ao próprio Franco. Agora, é verdade que em Espanha a transição tem muito mais ar de uma ruptura cultural do que de ruptura política, em primeiro lugar, e é mais rompedora, eu gosto pouco do disruptivo, que é um anglicismo, mais rompedora do ponto de vista cultural e do ponto de vista dos hábitos sociais, dos costumes, do que foi a Revolução Portuguesa. Os movimentos feministas são muito mais fortes em Espanha do que em Portugal. E a discussão... Porquê? Porque havia mais a conquistar, é verdade. A discussão... O divórcio só será conquistado em 1981. Mas com um processo em Portugal é muito rápido. Em janeiro de 75, já está. Pronto, né? Uma negociação do governo com a Santa Sé. E a discussão do aborto e dos direitos das mulheres é mais intensa. Muito mais intensa em Espanha do que em Portugal. Do ponto de vista da legitimidade política, em ambos os casos, ela é uma legitimidade dupla. Em Portugal, ela é uma legitimidade simultaneamente militar, revolucionária e eleitoral. Quero dar ali as boas-tardes ao Fernando Rosas e à Raquel Agulho, que acabam de entrar. Ela é dupla nos dois casos. Ela é militar, revolucionária, por um lado, e eleitoral, por outro. Todas as eleições de 75, de 76, confirmaram as amplas salvas presidenciais de 1976, em que já sabemos PS, PST e CDS juntam-se para apoiar um único candidato, Ramalhianos. Mas todas as outras eleições dão uma ampla maioria eleitoral das esquerdas, considerando, obviamente, dentro das esquerdas o Partido Socialista, que se reivindicava como socialista e que é, também com o PPD, um dos partidos que aprova... com maioria relativa, na Assembleia Constituinte, a Constituição. Mas há uma legitimidade eleitoral muito evidente. A legitimidade, no caso espanhol, é uma legitimidade conquistada nas urnas também, com resultados eleitorais para a esquerda espanhola muito superiores àquilo que se pudesse imaginar. Se somarmos socialistas, e havia dois partidos socialistas à escala do Estado espanhol, é? O PSOE e o PSP, Partido Socialista Popular, depois acabaram por se fundir nas eleições seguintes de 1979. Mas em 77, se juntarmos os dois partidos socialistas, o Partido Comunista de Espanha e os partidos da esquerda, das nacionalidades minoritárias, sobretudo Catalunha e País Vasco, mas também da Galiza e até da Andaluzia, havia um Partido Socialista Andaluz, nós temos cerca de 45% dos votos, 47% dos votos dos eleitores que se dirigem às urnas. O sistema eleitoral espanhol é que estava feito para, com uma divisão, com 350 deputados eleitos em 50 circunscrições, para uma concentração enorme de lugares. Portanto, nós olhamos para a composição das primeiras cortes democráticas e elas têm uma quase maioria absoluta da UCD, do partido criado, da Federação de Partidos Criados pelo Soares, que está muito sobre-representada, com 47% dos deputados e tem 34% dos votos. Nesse sentido, as eleições foram claramente surpreendentes para os reformistas do franquismo. Nunca ninguém esperaria que a esquerda espanhola tivesse tanta força. E diga-se passagem, quando as eleições são feitas, ninguém espera que haja uma... ninguém espera, não há? Não está nada nos planos do Soares haver uma negociação entre os quatro maiores partidos, de facto os cinco maiores partidos espanhóis, com representação nas cortes parlamentares, nas cortes democráticas, para a elaboração da Constituição. E a primeira das propostas do governo Soares é que a Constituição seja elaborada por um comitê de peritos do Ministério da Justiça. E depois aquilo vai sendo votado artigo a artigo, e as maiorias, e havia uma maioria de direita entre a UCD e os restos do neofranquismo da Aliança Popular, que permitiria. E não foi assim que é feita. Feita uma comissão dos chamados ponentes, ou seja, uma comissão de representantes de UCD, PSOE, Partido Comunista de Espanha, Aliança Popular, e um único representante do grupo basco-catalão, portanto de catalães e bascos, e como os catalães têm mais representação do que os bascos, eram catalão, Miquel Roca, para a elaboração de um primeiro rascunho da Constituição, e depois é que se começa a sua votação e discussão nas cortes. O processo português é muito diferente. As eleições constituintes ocorrem no momento em que já se começa a perceber claramente a radicalização à direita e o avanço, evidentemente, por um lado, a viragem à esquerda que vem desde o outono de 1974. Mas já a partir de março, a partir do 11 de março, nós passamos a ter, que é o segundo e o mais grave dos golpes contra-revolucionários, nós passamos a ter uma extrema-direita armada com operações de natureza terrorista, evidentemente, contra os partidos de esquerda em praticamente todo o país, mas muito intensamente, evidentemente, em tudo a norte do distrito de Setúbal e de Leiria, todo o norte e centro do país e as ilhas, não nos esqueçamos. Não é? E nas ilhas até com a particularidade de se terem criado, por iniciativa norte-americana no caso dos Açores, por impulso norte-americano no caso dos Açores, duas estruturas separatistas, não é? A FLA e a FLAMA, respectivamente para os Açores e para a Madeira. O verão quente de 1975 é simultaneamente um momento de evidente viragem à esquerda, radicalização à esquerda, do ponto de vista da força dos movimentos sociais, do avanço da reforma agrária, de toda a discussão sobre a ocupação de fábricas e, simultaneamente, a fuga de capitais já vinha desde 1974, mas, ao mesmo tempo, com uma reação brutal da extrema-direita, das direitas e da extrema-direita do outro campo. Cito um autor clássico, um dos pioneiros do estudo da Revolução, o catalão José Sánchez Cervelló, um homem, diga-se de passagem, para, se fosse necessário e se fosse relevante dizê-lo, da área socialista, que descreve o que foi o terror da extrema-direita, ou melhor, o terror contra a esquerda no centro-norte do país e nas ilhas no verão de 1975, verão-outono de 1975, e o descreve como uma ampla coligação entre as forças da extrema-direita armada, os novos partidos da direita clássica e, em grande parte do país, das estruturas do próprio Partido Socialista. Eu não tenho dúvidas nenhumas em fazer este relato final. Agora, é verdade que uma vez eleita a Assembleia Constituinte em abril de 1975, é perfeitamente correto, do ponto de vista histórico, dizer-se que há uma legitimação da natureza socialista da Revolução, do processo de democratização em Portugal. Há uma ampla maioria dos partidos que se reivindicam como socialistas, e eu nem estou a incluir aqui o próprio PPD, que, contudo, se autodescrevia e virá a votar, já sabemos, a Constituição hoje, que logo desde tão cedo Sá Carneiro considerou evidentemente ser inaceitável, por um lado, e por outro lado, ainda que seja verdade também, que na análise da composição das esquerdas percebe-se claramente que aquilo que nós poderíamos considerar as esquerdas do campo da Revolução são muito minoritárias relativamente ao Partido Socialista. O somatório de votos, mas estamos a falar do ponto de vista eleitoral, o somatório de votos das esquerdas do campo revolucionário, portanto PCP, MDP-CDE e o resto da esquerda radical, somam 21% dos votos em 1975. E os socialistas somam praticamente 38%, quase uma relação de 2 para 1. Todos somados, 60%. Aos quais haveria que saber se os 6% de votos brancos resultam. Não sabemos se resultam. É a primeira vez que há sufrágio universal em Portugal e com um enorme sucesso, para quem entendia que os portugueses não tinham qualquer tradição, um enorme sucesso do ponto de vista da sua aplicação, da sua abertura, da sua concretização do sufrágio universal. Nunca tinha havido em Portugal, não nos pensamos. Não é? Bom, nem masculino, Sidónio, em 1918, aprova a ideia de um sufrágio universal masculino acima de 21 anos, com várias limitações em todo caso, mas inscrevem-se, registam-se, recenseia-se qualquer coisa que não superará, que não chega sequer aos 60% do total de homens com mais de 21 anos em Portugal. Pronto. Portanto, nesse sentido, mas é verdade, um setor do MFA teria apelado ao voto branco e é por isso que nós temos 60% de votos à esquerda, um terço, 33% de votos à direita e depois temos aquilo lá no meio, então 6% de votos brancos. Agora, portanto, insisto, há uma dupla legitimidade em ambos os casos. No caso espanhol, ela é eleitoral, mas é evidentemente uma legitimidade que lhe vem da ditadura franquista. Essa é a primeira legitimidade. E é por isso que ainda hoje uma parte da direita espanhola diz abertamente que depois de ter votado contra a Constituição diz contudo que a Constituição foi a consequência lógica do franquismo. Há na autobiografia de um dos ministros do interior, dos ministros da polícia, das polícias, todos os ministros do interior em Espanha são gente com uma forte tradição obviamente repressiva, não é? Portanto, nenhum deles é gente recomendada. E um dos ministros do interior do período da UCD, Martín, e agora escapa-se, não é? Eu, as datas todas e as quantidades todas e os nomes todos, não é? Os nomes, a que é uma desgraça. Martín, depois vem a ser grande patrão de uma das elétricas espanholas, da Endesa. E agora não recordo quem é. Ministro do interior do Soares, veio, evidentemente, do Partido Único, e lugares dentro, não do governo, mas do regime da administração franquista, e nas memórias, um dia diz, depois das eleições de 77, diz que o filho lhe perguntou: então papá, é possível dizer-se que o Franco era da UCD? Na tese de que, basicamente, para a direita espanhola, a transição é produto do que era o franquismo. Foi uma opção do franquismo. E apesar de tudo, não, e a gente tem que o dizer. Os reformistas do franquismo, isso nós percebemos do isolamento muito rápido em que entra o Adolfo Soares e a forma como ele foi abertamente sabotado a partir logo de 1978, os reformistas do franquismo não pensaram nunca ir tão longe quanto foram no processo da transição. Nunca. Não imaginaram nunca que se teria legalizado os partidos da esquerda com o nome que eles tinham, nunca que se tivesse legalizado o Partido Comunista, nunca que se tivesse legalizado as comissões obreiras. Foram legalizadas muito depois de se ter permitido, digamos assim, tacitamente a legalização da UGT, com a realização ainda em outubro de 76, antes de qualquer sinal de uma transição, a realização de um congresso da UGT em Madrid. E, portanto, chave, e concluo, chave para a explicação destes dois processos. Sem o processo de desagregação do Estado autoritário português, e se nós tivéssemos tido isto é, pura contra-história, não é? E se o MFA não tivesse tido a natureza que tem de movimento, que como explica muito bem, ou como designa muito bem o Fernando Rosas, de movimento de jovens oficiais, que faz um curto-circuito, na hierarquia militar. Portanto, é uma natureza diferente de todos os outros movimentos militares anti-salazaristas do passado. Ao fazê-lo, ao eliminar qualquer possibilidade efetiva por parte do topo da hierarquia militar de assumir uma resistência contra um movimento que derrubasse a ditadura, ou eles próprios de tomarem conta do Estado a partir do fim da ditadura, por esta natureza permitiu uma desagregação muito para lá, ou bastante para lá, do que o próprio movimento das Forças Armadas imaginava do Estado autoritário. Não há PID, libertam-se os presos políticos, legalizam-se imediatamente todos os partidos políticos, ou aprova-se essa possibilidade de legalização de todos os partidos políticos, desde que eles estejam devidamente se organizem e se registram. A maioria deles se cria-se, obviamente, a enorme maioria deles, depois da 25 de abril de 1974. E, sobretudo, abre-se um processo de descolonização, de reconhecimento do direito à autodeterminação das colónias portuguesas, dos povos das colónias portuguesas, que, a partir de julho de 74, em dois meses e meio, a partir do início de julho de 74, claramente deixa sem espaço algum todos os projetos de pseudo-federalismo e de comunidade lusíada e de coisas dessa natureza. O facto do processo de desagregação do Estado autoritário ser tão rápido abriu caminho, quer dizer, mostrou que era claramente possível abrir um processo de natureza nacional. E isso permite que se passa da linguagem liberal-democrática do Manifesto das Forças Armadas, do Movimento das Forças Armadas, de abril de 74, para uma linguagem abertamente socialista. E que está presente nos dois documentos-guia dos pactos MFA Partidos Políticos e, evidentemente, do texto constitucional. No caso espanhol, pelo facto de nunca se ter conseguido desagregar o Estado autoritário e de se ter, e de aquilo que são os elementos, e de que salvo o Partido Único, que é formalmente dissolvido por decisão do governo, salvo o Partido Único, todas as outras instituições repressivas são transformadas, são democratizadas. E, portanto, é como, se quiserem, situações como, é verdade, mas também é verdade que o Inatel resulta da FNAP. Mas agora imagine, também é verdade que há uma estrutura, cujo nome eu não sei, para o que era a estrutura, uma estrutura no período democrático, para aquilo que, já sei, até é o incesso. Não sei o que é que significa, mas chama-se incesso. Em Espanha, e que resulta da transformação do descanso del obrero, creio que é a expressão que tinha. Mas salvo instituições dessa natureza, não nos esqueçamos, a polícia política espanhola, com algumas transformações e evidentes limitações, apesar de tudo, no exercício da violência e da tortura, numa primeira fase da transição, para depois, muito rapidamente a seguir. Os estudos hoje dizem-nos, os estudos do ponto de vista dos direitos humanos, dizem-nos que no período da transição, o grau, mesmo no caso basco, o número de torturados, o número de presos políticos torturados, dentro das cadeias espanholas, dentro das quatro províncias bascas, é muito inferior nos anos da transição até 78 do que será a partir de 1979. E aí é verdade, a transição espanhola, toda ela é feita com a presença de três organizações armadas. Uma é a primeira a desarmar-se, a FRAP, a Frente Revolucionária, da Ação Patriota, e a mais estranha das organizações que hoje formalmente ainda existe, o GRAP, Grupo Revolucionário Armado do 1º de Outubro, que em determinados momentos, sabe, do processo da transição, parecia autenticamente estar a boicotá-lo. Em alguns casos, com o assassinato, o homem que é encarregado do governo para tentar minimamente alterar as condições dentro das cadeias espanholas, o diretor-geral de prisões, um advogado conhecido por posições liberais, é assassinado em 1977 pelo GRAP, e há vários evidentemente, sequestros. E depois a tensão permanente com não mas as várias ETAs, não é? A ETA está dividida quando a transição começa em duas assembleias, a ETA chamada político-militar, que por sua vez também se dissolve, a ETA militar, e o ambiente de tensão e depois ao mesmo tempo o terrorismo de extrema-direita, alimentado diretamente por aquilo que habitualmente em Espanha chamam as cloacas do Estado. É um ambiente, o ambiente de tensão armada é muito superior ao caso português. E essa é das grandes contradições. Em Portugal, as armas estavam praticamente distribuídas, ou melhor, estavam distribuídas, ou melhor, havia armas em praticamente todas as organizações políticas, mas a violência política é incomparavelmente inferior àquela que se pratica em Espanha, onde o Estado não perdeu o controle da situação, e justamente por isso o Estado sabe também jogar as suas peças na própria violência política. Em geral, entre um terço, dependendo do período que nós escolhermos para a transição, entre um terço e 40% das vítimas de violência política em Espanha devem-se a organizações instigadas pelo Estado. Né? Batalhão Basco Espanhol, AAA e depois, futuramente, mas já depois da transição, os GAL, Grupos Antiterroristas de Libertação. Pronto, vou ficar por aqui. Nós dispomos ainda de 10 minutos, se é 3, é, e meia? 10 minutos, 15 minutos de debate. Okay. Eu comecei isto tarde, desculpem pelo atraso. Tenho todo o gosto agora em abrir o debate convosco.